voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, o começo do ano é um momento de renovação e planejamento, mas também pode ser um período desafiador para muitas pessoas, principalmente devido aos gastos inesperados, como o pagamento do IPVA, matrículas escolares, presentes de Natal, entre outros compromissos financeiros. E por isso convidamos ele, Dr. Marlon Glaciano, especialista em finanças, para falar sobre isso. Em primeiro lugar, feliz ano novo, que bom ter você aqui mais um ano, tá? E aí, tudo bem, Marlon?
Muito bom dia, feliz ano novo. Um prazer já começar o ano aqui com você.
Isso, com também. Pra falar disso, e... né? Dinheiro, Larjan, eu tava brincando aqui no começo do programa, dinheiro, Larjan, ele vai nos explicar tudo, contar tudo. E nos auxiliar. Tem muita gente arrancando os cabelos no segundo, terceiro dia do ano. Meu Deus do céu, por que eu comprei aquilo e agora? E as contas chegando, e aí? Quais são os principais gastos que as pessoas devem se preparar para enfrentar logo nesses dias, no início do ano?
Pois é, a gente tem esse desafio já no começo do ano, porque a gente tem uma concentração de muitas despesas anuais, como impostos, material escolar, renovação de matrícula. Só que muita gente passou o ano novo com a roupa amarela para atrair dinheiro, mas o comportamento não foi adequado, então não adianta usar a roupa.
A roupa amarela não resolve. Não deu sorte. Ai, conta aí. Então,
basicamente, nesse começo de ano, é importante você sentar com a família, né? Se você tem uma família ou então sozinho, se você mora sozinho, e projetar esse ano que acabou de chegar. Então, entender qual é o seu consumo básico mensal, entender quais são os seus desejos, o que você busca fazer nesse ano, se você quer viajar, quantas vezes são. Ter ali uma visão macro, estratégica, para que você possa entender como é que tem, né? Como é que está o seu fluxo financeiro em relação ao que você deseja.
Exatamente.
E o primeiro ponto é entender se o que você deseja cabe na sua realidade. Muitas pessoas falham porque todo mundo merece ter o melhor, né? Isso aí é uma verdade absoluta.
Sim.
Mas você também merece ter inteligência financeira. Então a inteligência financeira começa a partir dessa consciência de, né, como a minha avó dizia, colocar a mão onde você alcança e desenhar um caminho para você aumentar a mão, se você deseja progredir mais.
Exatamente. Agora, como é que a pessoa pode ter essa noção dessas coisas? Tem que colocar tudo no papel, isso começa do zero? Tipo, o que sobrou do ano passado, o que temos esse ano, é por aí o caminho?
É, o primeiro ponto que a gente pode fazer, mais simples, é, como você falou, entender tudo que a gente já tem para fazer, né? A gente tá, algumas pessoas trarão despesas que foram feitas ano passado ainda.
Sim.
Principalmente na parte do Natal, onde teve muito presente ali, muita viagem, essas questões, né? E aí entender como é que tá o fluxo atual. Então, faça uma lista de todos os seus compromissos financeiros básicos. Quando eu digo básico, é o que a gente precisa para viver, como energia, aluguel, financiamento, gás, e também tudo que você tem de passivo, que foram as despesas que você criou. E aí, depois de você anotar tudo isso, vai ficar claro ali como é que está o seu volume, né? Tudo que eu preciso pagar e tudo que eu tenho para receber. Se eu tenho muitas rendas, ou se eu tenho uma renda só, eu tenho só um valor que vai entrar. E aí o ideal é que você fique ali até 70% de despesa do que você precisa pagar todo mês, né? Não é legal você ultrapassar os 70%, porque senão vai haverá um desequilíbrio financeiro.
Sim, sim.
Você não vai conseguir poupar, não vai conseguir armazenar para uma viagem, para um desejo, por exemplo.
É complicado. Então, e aí, por exemplo, você falou agora um desejo, por exemplo. Então, assim, há tempos eu ouvi dizer que a gente tem que colocar até os nossos desejos, é como se fosse uma conta para pagar. É por aí o caminho também ou não?
Exatamente. Quando a gente... Eu gosto de usar um conceito, que é um conceito de pizza, né? Então, você pega 100% da sua renda e divide em três fatias. Uma fatia grande, que é o seu padrão de vida, que vai ajustar ali entre 50% e 70% do que você ganha. Uma fatia de investimento, que é onde você vai poupar, 20%. E uma fatia de proteção, que é para os seguros, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente precisa se proteger também. Então, essa fatia de 20%, que são os investimentos, é como se fossem vários boletos. Boleto para minha aposentadoria, boleto para minha viagem, boleto para comprar um carro novo. Você vai separando esse valor dentro de uma estratégia baseada na sua vida, nos seus desejos, para que você possa se pagar primeiro, né? Você vai ser o primeiro credor, digamos assim, né? Ao invés de pagar todo mundo. Você se paga primeiro para depois fazer os outros pagamentos.
Entendi. Então, por exemplo, matrícula escolar, compra de material escolar, gastos consideráveis, e aí? Para começar, então, primeiro é o planejamento, e aí quando você planeja e vê assim, ih, não vai dar. Vai para prioridades?
Esse é o desafio.
É, porque a
Se
gente
não
assim, eu
vai
tenho
dar.
isso, planeja primeiro. Coloca, quer dizer, os seus desejos em primeiro plano, tá? São como se fossem contas para pagar. E quando não consegue, por exemplo, tem uma dívida, alguma coisa do ano passado, faz o quê? Reajusta isso, Procon, faz como?
Muito legal a sua pergunta, porque a gente às vezes foca muito em pagar dívida.
Sim.
Só que o principal ajuste precisa ser no padrão de vida, porque se eu não ajustar o meu padrão de vida para uma realidade dentro do que eu ganho, eu vou ficar pagando dívida e aí no mês que vem eu já voltei para a dívida de novo. Por quê? Porque eu não ajustei a base, né? A base da minha sobrevivência. Então é difícil falar para as pessoas assim: não pague a dívida agora, deixa o nome ficar sujo, por exemplo, deixa a dívida aumentar. Mas ajuste primeiro o seu padrão de vida. Por quê?
Entendi.
Porque senão você fica num ciclo vicioso ali de só pagar dívida. Pega empréstimo, paga dívida. Pega empréstimo, paga dívida. Então, esse exercício de listar tudo que você tem de compromisso é importante, porque você vai entender qual é o seu padrão de vida atual, dentro do que você ganha. E aí é a primeira ação, ajustar esse ponto para depois pensar em pagar dívida.
Entendi. Agora, por exemplo, quando a pessoa tem uma cobrança que ela percebe que é uma cobrança excessiva, e aí qual o recomendado para você? Quem está perguntando é Nair, de Bom Sucesso. Ela tem uma dívida, ela fala que é dívida bancária, e que assim, ela não gastou nada, ela gastou um valor, mas hoje em dia os juros, ela está falando aqui para mim, os juros estão acima do esperado. Então, qual o caminho? Procon ou o próprio banco?
Primeiro ponto é procurar o
Esse
próprio banco.
planejamento.
Procura o próprio banco, tenta uma negociação, explica que você entende que está excessivo. Se eles não derem uma solução, ou se eles mantiverem ali a palavra de não, é esse valor aqui, aí você pode buscar ajuda do Procon. Hoje em dia, as empresas, elas se preocupam muito mais com o Procon, porque tem uma nota, uma classificação.
Sim.
Tem todo um processo, né, de credibilidade da empresa do que você abrir um processo jurídico, digamos assim. Então, se você não teve ali uma solução, aí você busca o Procon, porque realmente vai fazer sentido você entender se existe ali uma cobrança de taxa abusiva, se o valor está certo, se está errado, e a solução é muito mais rápida do que você abrir um processo normal.
Agora, se a pessoa quer investir alguma coisa, por exemplo, uma vez que ela já está planejando viagem, colocou todos os seus projetos ali, de um carro, de uma viagem, de um curso, há um tipo de investimento que você recomende mais, por exemplo? Tem muitas contas, por exemplo, virtuais, eu vou dizer virtual, que não sei se é esse o termo correto, que fala assim, ah, você deposita aqui, e aqui o seu dinheiro vale mais. Aqui você deposita, e as pessoas ficam meio confusas com isso. Como é que faz nesse sentido?
Essa pergunta é importante porque no começo do ano as pessoas acabam buscando muito qual o melhor produto de investimento, como é que eu chego no primeiro milhão. Só que dentro de uma estratégia financeira existem alguns degraus, digamos assim,
Sim.
né? Então você precisa pensar em dois degraus, né, no português correto. O primeiro deles é uma reserva de longo prazo. O que é reserva de longo prazo, né? Se a gente não morrer, a gente vai envelhecer. E envelhecer sem
Sim.
dinheiro não é um
Não.
comportamento muito interessante.
Sim.
Então, essa reserva de longo prazo, dependendo da capacidade financeira da pessoa, a gente pode se expor mais ao risco, né? Porque a gente tem tempo para guardar o dinheiro e sofrer alterações ao longo dessa jornada. E o segundo degrau é a reserva de médio curto prazo.
Sim.
Médio curto prazo seria uma viagem, aquisição de um bem, né, alguma coisa que você quer fazer ali em até 3 anos, 4 anos. Então, antes de fazer isso, não dá para a gente fazer outra coisa. Porque eu vejo muitas pessoas já investindo, né, se colocando em risco. E aí, quando você vai perguntar, ah, mas você já está poupando dinheiro para o futuro, lá para sua aposentadoria? A resposta é não. E essa resposta, ela vem junto com uma justificativa. Ah, mas aí eu dou um jeito, assim. Eu até brinco, né? Mas você vai dar um jeito, então que pode jeito? Parar de trabalhar, né? Porque você vai dar um jeito, vai resolver tudo, né? Então é importante, no começo, você deixar o dinheiro dentro de uma estratégia para que você possa fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro ao longo do tempo. E o que, que é mais importante do que rentabilidade? Proteção. A gente se preocupa muito com taxa, mas proteger o dinheiro é mais importante do que a taxa.
E como é que
agora
protege?
É um exemplo básico. Proteção de dinheiro tem a ver com moeda. Então, eu faço a seguinte pergunta sempre, né? Se você pudesse escolher daqui a 10 anos, você escolheria abrir uma maleta com dólar ou com real?
Entendi.
Entendeu? Então, entendi. Às vezes, você precisa trocar a sua moeda, independente da taxa que você vai receber, porque é uma moeda mais segura. Você tem mais proteção financeira, né? E ao longo do tempo, o deságio, inflação, todos os riscos, né, políticos, sim, monetários, são bem menores. Então, é mais interessante. Mas isso tudo a gente só consegue fazer quando tem um planejamento financeiro. Não tem uma resposta exata. A gente precisa, sim, entender ali, né, quem é a pessoa, o que, que ela está buscando, como
cada
que é o estilo
pessoa
de vida
é uma
dela.
Pessoa, cada um planejamento, né?
Exatamente, tá? Mas para quem está ouvindo e precisa começar, a gente tem hoje um cenário de renda fixa, né? Muito bom, porque a taxa de juros está alta. Não é legal porque a gente perde poder de compra, mas para investir, a gente tem bons produtos financeiros sem risco, pagando bem, né? Até entre 0,9% e 1% ao mês. Então você pode deixar num CDB ou num produto atrelado à renda fixa que você já tem uma boa rentabilidade.
Ah, legal.
Se eu fosse responder assim.
Ah, legal. É bom você orientar, porque muita gente fica meio que perdida, né? Tem muitas ofertas, muitas propostas de bancos. Bancos novos.
Exatamente.
Que estão abrindo em contas digitais. Aí, não, traz o salário para cá, não, para cá. Aí fica aquela corrida toda, cada um está puxando a sardinha para o seu lado, mas, de qualquer forma, a pessoa às vezes não sabe como vai fazer isso. E se, até
exatamente,
que ponto é confiável também a instituição. Enfim, as pessoas ficam com um certo receio, digamos assim. Muito bom, muito bom. Mais alguma orientação que você queira nos dar, então, nesse comecinho de ano? Que tem muita coisa que eu vou perguntar para você no decorrer do ano. Ah, tenha certeza.
É verdade. ter inteligência financeira e ter um planejamento é uma construção. É igual a educação, né? A gente começa na escola e, sim, cada série tem um exercício diferente, uma matéria diferente. Mas o mais importante agora no começo do ano, a gente está aqui no dia 3 de janeiro, é sentar de fato, entender como é que está o seu consumo, quais são as suas despesas, como é que está o seu padrão de vida e criar uma estratégia onde você utilize no máximo até 70% do que você ganha. Eu sei que é desafiador no começo, mas é um hábito. À medida
e
que você vai evoluindo esse hábito...
E os 30 são investimentos, é isso?
Exatamente, exatamente. E lembre, né? Mesmo que você guarde 10 reais, ou 20 reais, ou 5 reais, guarde, porque isso gera um pensamento, né? De eu estou guardando o dinheiro. Muita gente fica assim, ah, mas eu não vou guardar porque é muito pouco. Mas é do pouco que você tem mais. Então é importante você começar, independente do valor, só para você ter o hábito de poupar.
Sim, sim.
Porque esse hábito vai fomentar o seu pensamento para um pensamento mais inteligente, onde você já tem ali essa preocupação de poupar, de pensar no futuro, ao invés de só ficar pagando boleto.
E quem tem crianças deve fazer isso também em casa, né? Com a criançada, né?
Exatamente, deve exatamente. Ser uma coisa por aí. Dependendo da idade, você já pode, né, a partir de 12 anos ali, até 11, você já pode inserir a criança no cenário explicando para ela coisas básicas, como quanto é o valor da conta de luz, porque que é importante, sim, não deixar as coisas ligadas, quanto custa o colégio. Você pode trazer a criança para dentro desse contexto para ir criando ali uma consciência, né? Uma,
sim,
consciência inteligente.
Legal. Nela. Garoto bom você, viu?
Obrigado.
Então, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas é bom que você nos orientou em relação a isso. Então, quem tem presente pendurado ainda, vai analisando, coloca tudo na ponta do lápis e do papel, tá bom? E aí vai planejando. E a gente vai chamar você mais vezes, viu? Porque tem muita coisa para você esclarecer para a gente, sabia, Marlon?
Com certeza, será um prazer.
Agora deixa a rede social aí, que tem muita gente aqui dizendo, Vânia Barbosa, comprei demais, como é que faz? Fala com o Marlon Graciano. Qual é a sua rede social, Marlon?
Lá no Instagram é o @marlonglaciano, ou então e-mail contato@marlonglaciano.com.br.
E-mail contato@marlonglaciano.com.br. Maravilha,
isso.
Então tá. Olha, feliz ano novo, ainda dá tempo, tá? Muita prosperidade para você. E obrigada por nos ensinar também a ter prosperidade e controle financeiro, tá bom?
Eu que agradeço, um ótimo ano novo, com muita paz, saúde, inteligência financeira, e conte comigo para essa jornada aqui, tá bom?
Conto? Você não sabe o quanto a gente vai te chamar. Pô, aqui tá endividado que só uma coisa, nem te conto. Um beijo para você, bom dia.
Um beijo, bom
beijo.
Dia.
Marlon Glaciano, ele nos deu uma pista mais ou menos que você tem que fazer, tá? @MarlonGlaciano, ou então um e-mail, tá bom? contato@marlonglaciano.com.br, da Marlon com N, tá? Então, muito legal que você planeje sua vida financeira, tá bom? Desde já, agora.
A emissora da fraternidade.